Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você, caro amigo, que sempre nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala. Temos também na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia, nosso amigo Marlo Fábio. Todos os sábados, das 7h30 às 9h, temos um encontro marcado para discutir temas importantes para a sociedade local, regional e temas também de cunho nacional e internacional. Hoje vamos falar sobre a reinauguração da Catedral de Dourados, portanto um tema pertinente para a cidade de Dourados, mas para toda a região, sobretudo para aqueles municípios que fazem parte da nossa diocese. A Catedral de Dourados, que este ano vai completar 55 anos, mas antes de ser catedral é a Paróquia Imaculada Conceição, também este ano fará 80 anos da sua criação, foi reformada, estamos concluindo esse trabalho, e para hoje contar um pouco da história, não só da reforma, mas da história da própria paróquia e da catedral, nós vamos falar com Dom Redovino Rizardo, que é bispo diocesano, Padre Wilson Cardoso de Sá, que já foi pároco da Catedral, hoje é diretor da Faculdade de Teologia em Campo Grande, Marcos Sampaio, que é coordenador do Conselho de Assuntos Econômicos da Catedral, Solene Araújo, que é também paroquiana da nossa Catedral, José Elias, que foi prefeito de Dourados quando a diocese fez 25 anos, Osaí Sanabria, da Comissão Diocesana de Comunicação, Dona Neuza Amaral, que é aqui de Dourados, né, e acompanhou bastante a vida da Paróquia Imaculada Conceição. E também vamos tentar falar ainda, se der tempo, com o Frei João Maria, que está hospitalizado, mas se propôs a participar, pároco também, foi pároco na Catedral, e Padre Rubens, que hoje é pároco no Santuário Nossa Senhora Aparecida, mas também foi pároco da Catedral, o último pároco antes de mim. Quero mandar um abraço aqui para o Diego Lima Silva, que é nosso paroquiano e hoje está fazendo aniversário. Um grande abraço, Diego. Também já deixaram um abraço aqui para a Dinaí, que já está ligada lá em Goiás. Também para a Neiva, que é aqui de Dourados, está parabenizando já pela reforma da Catedral. Para Maria Bellarmino, que está na escuta, e outras pessoas que estão nos acompanhando. Também a Marlene Vieira, lá de Campo Grande, que já está na escuta pela internet. Vamos começar falando aqui com o Marcos Sampaio, né? Marcos Sampaio, bom dia, bem-vindo. Queria primeiro perguntar a você, assim, como é que você está se sentindo agora, né? Você que é o homem responsável pelas finanças da Catedral. Se tiver alguma conta para pagar, eu mando tudo para você, viu?
Um bom dia a todos os ouvintes. A expectativa é de muita alegria nesse momento de confraternização, no sentido de que algo que a comunidade pensava em fazer, de ter uma catedral linda, bonita, digna da diocese, está se realizando. E hoje vamos fazer a reinauguração da catedral. Então é motivo de muita alegria a todos os nossos paroquianos e toda a diocese.
Então, Dona Neuza, que é filha daqui de Dourados, né, acompanhou, né, assim, toda essa história, esses dias falou conosco já para a televisão, né, teve uma bela matéria na TV Globo essa semana com ela também. Dona Neuza, o que é que a senhora se lembra, assim, dos tempos mais remotos da paróquia Imaculada Conceição?
Eu tenho muitas saudades daquele tempo. Nós tínhamos como o Frei Gino como pároco.
Sim.
E era muito batalhador, lutava muito pelas coisas da igreja, e a ele devemos grande parte da catedral.
Sim.
Ele conseguia verbas da Alemanha, a família dele mandava, e com isso foi conseguindo a construção da paróquia. E aqui nós conseguíamos também pouca coisa, mas era feito com amor. A gente programava jantares, rifas, e a sociedade ajudava em parte.
Sim.
Com esses jantares. Nós vendíamos os ingressos, conseguíamos o material no comércio, e assim fomos lutando até
hoje.
Até hoje. Mas graças ao senhor e ao senhor bispo, está aí a catedral lindíssima, parte do céu, um pedacinho do céu.
Muito bem, dona Deus. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar com a senhora. Agora, Soleni, eu soube que o seu avô foi presidente da primeira comissão para construir a primeira igreja, é verdade?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Bom dia, Padre Crispim, Sampaio, dona Nilza, Marlon. Então, meu avô foi o presidente dessa comissão. Foi criada uma comissão em 1925 para a construção de uma capela, porque sentiu-se a necessidade de ter uma capela que não tinha, não havia, né? Então, juntou um grupo de católicos e realmente ele presidiu essa comissão. E construíram. Em 1925 foi criada e em 1926 a capela estava pronta. E eu sinto muito orgulho disso, porque toda a família seguiu os passos dele.
Sim. Agora, Marcos Sampaio, voltando um pouquinho à nossa... Nós vamos fazer aspectos históricos, né? Aspectos mais próximos também, que são históricos. Daqui a 10 anos começa a ficar histórico, viu? Como é que você sentiu, assim, esse trabalho de restauração da catedral? Como é que você viu? Porque nós acompanhamos, assim, algumas pessoas, até algumas pessoas que participaram conosco em alguns momentos, fizeram parte de outras comissões no passado, né? Como é que você viu? Foi custoso? Foi agradável? Como é?
A história dessa reforma da catedral, ela se inicia há praticamente um ano e meio atrás, quando o padre Crispim recebeu uma notificação do Corpo de Bombeiros, dizendo que a nossa catedral não estava nos critérios de problemas de incêndio, de pânico. Então haveria necessidade de fazer intervenção na catedral, no sentido de colocá-la de acordo com as normas atuais do Corpo de Bombeiros. Isso aí já daria um problema muito sério, porque teria que colocar hidrantes, que não tem na catedral, e vários outros aspectos de segurança. E posteriormente, no início do ano passado, com as torrenciais chuvas, começaram a ter infiltrações na catedral. Problema do telhado, problema de... ali era uma madeira, né? E ali começou a apodrecer. Então, isso aí todo foi o aspecto que motivou uma intervenção maior na catedral. Teria que fazer realmente uma reforma que pudesse contemplar todos esses aspectos que estavam carentes de solução. Com isso, o padre Crispim, de uma forma audaciosa, nos colocou essa necessidade. E ele foi à frente disso tudo. Foi feito o orçamento e contratou-se uma construtora especializada em reformas e construção de igrejas. Isso assim nos deu uma tranquilidade. O orçamento veio e, dentro das possibilidades da catedral, aquilo poderia ser realizado. A catedral já tinha, já há algum tempo, feito já umas reservas. Então, quando iniciou-se a obra, a gente já tinha um pouco do valor para fazer um pagamento inicial. E aí foi feita a proposta de buscar contribuintes na diocese, das comunidades. Então aí houve um acolhimento fantástico de toda a comunidade, não só da paróquia catedral, mas de todas as paróquias, de todos os paroquianos da nossa cidade e das cidades que compõem a diocese. isso, as pessoas começaram a participar, vendo que aquilo seria uma realidade, a reforma da catedral. Então, foi uma acolhida de toda a comunidade. Foi feito, então, carnês com pagamento mensal em 12 parcelas e as pessoas iam na nossa secretaria da catedral buscar esse carnê. Foi algo voluntário da população de acatar essa necessidade dessa reforma. E mais aqueles benfeitores que deram e estão dando ainda sua contribuição esporádica, que nos ajudou a ter um colchão, digamos assim, para poder mensalmente fazer frente aos pagamentos junto à construtora, que ela nos parcelou em 12 parcelas o valor da obra. Então, tudo isso foi uma acolhida geral de toda os nossos católicos, nossos paroquianos, de toda a nossa região. Então, é motivo de alegria ver essa disponibilidade da contribuição, né, espontânea de cada um.
Muito bem, nós estamos na linha com o padre Wilson Cardoso de Sá, que foi pároco da catedral e também hoje é diretor do Instituto Teológico João Paulo II, lá em Campo Grande. Padre Wilson, você me escuta?
Ok, padre Crispim.
Como é que vai?
Tudo bem contigo?
Tudo bem. Padre Wilson, qual foi o período que você ficou como pároco na catedral, de que ano a ano?
Eu fiquei de 2000 a 2006.
Então você pegou já o rabo do foguete da última reforma, né?
Exatamente.
Conte um pouquinho essa história, como foi. Você chegou num período de transição, faltava, já tinha sido feito o quê e o que faltava na catedral?
Então, quando eu cheguei foi para substituir o padre Marcos, né, que estava deixando a catedral. E aí eu peguei ainda um pedacinho da reforma da catedral, mas os finalmente, né?
Certo.
Mas, sobretudo, foi o mosaico. Então, eu tinha assinado o projeto, né? E ali a gente deu encaminhamento a toda essa obra. E depois, aí, todo o centro de pastoral. Então, ele foi totalmente reformado, né? Era um centro antigo, um prédio antigo. E aí, quando foram mexer, descobriram muitas, tantas outras coisas, né?
Sim.
Então, foram essas obras aí. Então, sobretudo o mosaico e a reforma do prédio do Centro de Pastoral Dom Alberto.
Agora, Padre Wilson, a reforma, sempre que a gente vai fazer, um dos grandes problemas chama-se dinheiro, né?
Exato.
Como é que vocês conseguiram angariar? Porque o mosaico parece que custou uma quantia significativa, né?
Foi.
Como vocês angariaram fundos, tanto para a conclusão da obra, como para o trabalho no centro de pastoral?
Então, quando eu cheguei, quando eu assumi a paróquia, o povo já estava muito cansado. Porque eles fizeram uma rodada de carnezinho, pensando que daria para completar a reforma. Não deu. Precisaram fazer uma segunda rodada, né? E ainda não deu. Então, foi nesse clima que eu assumi a paróquia. E 10 famílias, incluindo a família Catedral, né, se prontificaram a doar esse mosaico para a paróquia. Né? Mas aí houve alguns imprevistos, alguns desistiram, né? E foi ali um sufoco muito grande para a gente completar o mosaico. Né? Então, o centro pastoral, nesse momento, ele ficou parado. A gente não deu continuidade nenhuma, né?
Certo.
Então, nós priorizamos o mosaico. E tanto é que, quando a obra ficou pronta, aí o artista, né, então o Lawrence, ele ligou dizendo, olha, a obra está pronta, mas ainda falta uma parcela, né? Uma parcela pequena, de 60 mil reais. Aí eu fui até Dom Alberto, disse, Dom Alberto, olha, o mosaico está pronto, né? E falta esse montante. Aí ele desembolsou, né?
Sim.
Porque também ele estava para entregar a diocese, ele queria entregar a diocese para o Dom Redovino, também já com essa obra pronta.
Como o Dom Redovino agora quer entregar para o outro.
É verdade. E aí nós começamos o centro pastoral, fizemos algumas linguiçadas aos sábados, mas não dava certo, e ainda faltava um montante de uns 600 mil reais, né? Aí eu falei para o conselho, olha, eu vou fechar, eu não vou atender um período na paróquia e vou correr atrás disso aí, né? Aí eu fiz um orçamento, olha, quanto que precisa de material, aí eu fui para a rua, né? E somente uma pessoa que disse, olha, eu já ajudei demais, eu não posso agora, né?
Sim.
Mas todos ajudaram. Então, uns davam cimento, outros a ferragem, outros a areia, piso, tá, né? Visitei algumas paróquias em torno, por exemplo, Rio Brilhante, Itaporã, Maracaju. Então, ali nessa pegada final, houve uma colaboração muito grande do pessoal, porque também queria ver essa obra concluída, né? E assim a gente conseguiu concluir toda essa reforma aí do centro pastoral, né?
Muito bem. Padre Wilson, o senhor que ficou um bom período na catedral, assim, quais lembranças, né, você traz assim de coisas bonitas nesse período? Obviamente que além disso, toda a sua vida religiosa, né, digamos assim, religiosa não congregacional, se desenvolveu aqui, né? Quais lembranças, assim, até antes mesmo do seu sacerdócio, o senhor tem ali da paróquia catedral?
Então, a paróquia catedral foi minha única paróquia até hoje, né?
É, por isso você vai celebrar os seus 25 no próximo ano lá, não tem lugar, oh, né?
Maravilha, com certeza. Já que você já abriu as portas, então vamos fazer essa festa aí.
Certo.
Então, quando eu cheguei, fui muito bem recebido, né? Então, foi ali um momento um tanto difícil, mas houve uma receptividade muito grande, né? Na época, a paróquia hoje, São André fazia parte da catedral, São Carlos, a São Francisco, né? Então, os padres ajudando bastante, Padre Otair, Padre Flávio, os diáconos, né? Então, essa acolhida foi muito boa e depois a gente pôde contar com a colaboração do pessoal. Né? Então, um povo muito bom, um povo que correspondia quando a gente predia, né? Então, no sentido da pastoral, no sentido também financeiro, né? Então, eu só tenho boas lembranças dessa paróquia, catedral, né? Porque foi ali que eu aprendi muita coisa também. Como eu disse, foi minha primeira experiência, né? A gente sabe que o povo também nos ensina muito.
Exato.
Então, graças a Deus, eu tive esse contato com o povo e pude crescer bastante. Então, tem muitas boas lembranças do povo e da catedral, né? A gente sempre tem contato com um e outro, né? E a gente sempre lembra desses momentos bons que passamos juntos, né?
Padre Wilson, agora, hoje à noite você virá, né? Para participar.
Certeza. Exatamente.
Então, muito bem. Gostaria que, hoje nós temos bastantes convidados, gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para aqueles que já foram seus paroquianos, né? Como a catedral é mãe de todas, obviamente que todo mundo vai se sentir agora também, né? Saudado por você.
Ok, legal. Mas também, então, eu quero parabenizar, né, toda a paróquia da catedral, também na sua pessoa, porque assume, quando você disse que é reformado, eu falei assim, olha,
esse coitado, coragem, tem juízo.
Porque realmente foi um projeto muito grande, né? Mas graças a Deus, graças ao esforço de todo mundo, então essa obra praticamente está concluída, né? Então eu quero desejar, quero dar os parabéns, né, a toda a paróquia, às pessoas que colaboraram, porque acredito que é uma marca que fica, né? Ainda mais, sobretudo, na catedral, que é a igreja mãe, né, da nossa diocese, né? E que Deus recompense a cada um de vocês com as bênçãos, com as graças, né, por tudo esse bem que foi feito, né? Nós precisamos realmente de um local, né, de bonito, um local litúrgico para fazermos as nossas liturgias. E com certeza a catedral é um desses lugares, né, que deve ser também modelo para toda a nossa diocese. Então, meus parabéns a vocês e que Deus abençoe por tudo aquilo que fizeram pela nossa diocese. E hoje à noite estaremos aí, né, para celebrarmos juntos esse momento tão importante que vive a diocese de Dourados.
Padre Wilson, obrigado pela sua participação. Até logo mais.
Até mais. Muito obrigado e bom trabalho aí, que com certeza ainda tem.
Bastante.
Valeu.
Valeu, okay. Grande abraço.
Até mais.
Até outro. Mais, tchau.
Tchau, tchau.
Dona Nilza, a senhora que é filha daqui, né, e... Não vou revelar a sua idade, viu, dona Neuza? Mas
não tem problema.
A senhora me disse que nasceu antes da criação da paróquia, né? As suas recordações de adolescente, assim, com seus pais, né? Em relação à vida de igreja. A senhora traz recordações, assim, quando a senhora era jovem,
muita,
né?
Muita recordação.
A senhora continua jovem, mas quando a senhora era mais jovem.
Obrigada. Eu tenho muita recordação.
Sim.
Eu tinha uma tia que era filha de Maria.
Sim.
E ela organizou como é que se diz, as filhas de Maria, e eu fazia parte.
Aham.
Então, a gente trabalhava muito, comemorávamos todas as datas importantes da igreja e era isso que tinha, né? Não tínhamos outra...
Outra atividade, né?
Outras atividades, mas...
E, dona Neuza, e quando a senhora falava das festas, né? E lembrando das atividades, então a festa religiosa, que era também de cunho social, acabava sendo a grande atração da cidade?
Sim. É. Quando era época das missões, nós tivemos, foram muito importantes. Houve até várias vocações.
Sim.
Né? E eu tenho saudades. Uhum. Né? Eu até me emociono quando falo, porque lembro do passado. E o passado foi muito bom.
Sim.
Então, eu tenho saudades.
Muito bem, dona Neuza. Daqui a pouquinho também já retornamos falando com dona Neuza. Agora, Dom Redovino está chegando. Pode entrar, Dom Redovino. Pode pedir o bispo para entrar. Soleni, e você também foi filha de Maria?
Na Cruzada.
Na Cruzada?
Cruzada Eucarística.
A Cruzada Eucarística.
É. Não, no meu, quando eu era criança, né, jovenzinha, era Cruzada Eucarística e depois passava para filha de Maria.
Aham.
Né? Então, foi uma época muito linda, porque todas as meninas da época eram da Cruzada Eucarística. A gente fazia as reuniões, usava-se uma fita amarela, sabe? E...
A fita amarela?
A fita amarela.
Não era vermelha, não?
Não, não. A vermelha é do apostolado da oração. E bom dia, Dom Redovino. E era muito bom, sabe? Porque éramos assim como uma família. Reunia para tudo. Era para festa, era para rezar. Mas a gente... missa não podia perder de jeito nenhum. E o que eu me lembro muito, com muita saudade também, como diz a dona Neuza, é do mês de maio. O mês de maio, o mês dedicado a Maria, era uma coisa assim muito importante para nós. Era todos os dias nós íamos à igreja. Embora não tinha assim luz, a luz acabava logo cedo, 11 horas, 10 e meia, 11 horas, mas nós íamos todos os dias. E tinha a quermesse também no mês de Maria. E tinha no mês de dezembro, que é da Imaculada,
da
né?
Imaculada.
Então, havia uma disputa para coroar Nossa Senhora.
Ah, é?
Era uma disputa muito grande. E eu gostava de coroar. Eu era assim, meio danada, sabe? Mas no mês de Maria, eu ficava bem boazinha.
Você ficava santa,
ah,
é?
Ah, ficava quietinha.
Temos alguma coisa em comum.
Então, eu lembro, assim, com muito carinho, com saudades também.
Muito bem, eu queria mandar um abraço aqui para a Fabrícia Costa, que está mandando uma mensagem de parabéns, agradecendo, né? Agradecendo por outras coisas também, obrigado. Também aqui uma mensagem para o Rufino, que é de Laguna Carapã, está acompanhando. Para a Clélia também de Laguna Carapã, que nos acompanha. E para o Reinaldo Félix, nosso produtor, que está nos acompanhando ali da sala ao lado também. Agora, Dom Redovino, o senhor que está aqui há 15 anos, o senhor também chegou no final da outra reforma, né?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, amigos. Realmente, como você acabou de dizer, também ouvi o Padre Wilson, né?
Isso.
Eu cheguei em 2001. Quando eu cheguei, ainda não existia aquele mosaico tão bonito, né? Que realmente é uma riqueza para Dourados, para toda a região. Então, assisti, ou participei, mas nada assim com a minha colaboração, os finalmente da reforma da catedral, né? Veja, Crispim, naquela época, né? Que diferença de hoje. Naquela época, os bispos eram quase todos eles da Alemanha. Então, até que era fácil fazer reformas, mais ou menos, né? Hoje é o povo que participa, porque não podemos mais esperar, assim, ajuda de outros países, né? Então, aqui fica também, Padre Crispim, esse agradecimento meu. Parece que são 450 pessoas, né?
Exato.
Que estão, assim, se dedicando, levando à frente esta bonita e grande reforma.
São 450 pessoas, fora aqueles que doaram o projeto de bombeiros, etc, etc. Tem tanta coisa que se for colocar, dá bem mais ainda também, né? Nós temos uma música aí da Imaculada. Vamos para uma música da Imaculada, já que estamos falando da Catedral, né? Imaculada Conceição. Vamos fazer um breve intervalo, já retornamos falando com os nossos convidados.
Pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os tronos renegam, reino de Deus que renova esta terra.
Programa Ponto de Vista.